Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se você vem ouvindo o programa este ano, já sabe que agora o Simplificando Cinema será semanal, com episódios sempre sextas-feiras para quem assina o Apoia-se e toda segunda da outra semana para o grande público. E essa semana vamos falar sobre a visita do presidente Lula ao Uruguai e à Argentina. O que esperar para o mercado audiovisual de intercâmbio com esses dois grandes parceiros no Mercosul para o setor? Bom, os últimos dias foram intensos com a discussão da tal moeda comum entre Brasil e Argentina. Eu aproveitei o momento para me informar um pouco mais sobre o assunto através de economistas que acompanham o trabalho já faz algum tempo. Com muitas boas explicações, esses economistas explicaram que a moeda que desejam fazer é para transações comerciais, ou seja, não seria algo para substituir nem o real e nem o peso argentino como moeda corrente nestes países. O objetivo principal é diminuir a dependência do dólar e fortalecer a troca comercial entre os latinos, o que eu achei uma coisa muito boa e acho até que deveria ter sido feita antes de toda essa grande rede de fake news assolar não só o Brasil como a Argentina também. E aí, ao procurar me inteirar mais sobre o assunto, logo eu fiquei pensando como que seria esta relação com o audiovisual, né? Afinal, há muitos anos, o maior parceiro internacional do nosso fundo setorial do audiovisual é a Argentina. Enquanto a gente sofria a escassez de recursos com Temer e Bolsonaro, os nossos irmãos viviam anos tenebrosos com o Macri e com um Inca que começou a se reconstruir de novo com Alberto Fernandes, mas que vem demorando muito a florescer, em grande parte por não ter tido do seu lado seu grande parceiro comercial na região. Além de que as casas legislativas na Argentina demoraram muito para aprovarem a prorrogação dos incentivos culturais, principalmente para o Inca, né? Que foi prorrogada e já foi sancionado no final do ano passado por mais 50 anos. Então, essa moeda transacional, eu acho que ela poderia servir muito, né, de incentivo ao mercado audiovisual das duas regiões. Porque uma vez de além de terem acordos bilaterais entre Ancine e Inca, esses países também participam ativamente do Ibermídia, né? Que é um fundo de captação de recursos voltados para os países da Iberoamérica, né? Então, todo o contingente latino, mais a Espanha e Portugal. E isso é muito bom porque, ao longo do tempo, a Espanha e Portugal também se tornaram grandes parceiros, além do Ibermídia, para a Argentina, por exemplo, principalmente por conta da aproximação da língua, né, entre Espanha e Argentina, e no caso do Brasil, Portugal, por conta do português. E o Ibermídia, ele também facilita a coprodução, né? E eu acho que essa moeda, ela poderia muito bem entrar nesse contingente do audiovisual como uma maneira de buscar meios de baratear os recursos com as exigências que geralmente a gente tem num contrato de coprodução internacional. E aí, para explicar rapidamente para quem não entende como funciona uma coprodução internacional na prática, geralmente, um acordo bilateral entre dois países no audiovisual vem com uma série de regras impostas para cada um deles que estão inseridos no acordo. Normalmente, se define aí quanto que vai ser o valor total e quantas obras poderão ser beneficiadas por ele. Nesse caso, ao começar a pensar no projeto, é preciso reservar a participação de profissionais entre os dois países que participam do acordo. Às vezes, o acordo bilateral ele é o ideal quando se tem um projeto cujas locações se passam em lugares muito, muito específicos, assim, como Patagônia, por exemplo. Porque se você tem a Patagônia Argentina ou a Patagônia Chilena, do lado chileno, você não precisa, por exemplo, pensar em filmar um filme brasileiro que retrate a Patagônia fingindo ser a Patagônia no Alasca ou na Islândia, por exemplo, porque aí seria uma produção muito mais custosa para o bolso do Brasil e talvez a Ancine não daria conta de financiar o valor total, né? Então você teria que buscar uma outra fonte de recursos, que geralmente são outros fundos audiovisuais espalhados pelo Brasil, então, não espalhados pelo Brasil, desculpa, gente, espalhados aí pelo mundo. Então, por exemplo, se esse filme fosse feito na Islândia, seria interessante buscar também a participação de fundos europeus. Só que tudo isso encarece muita obra, né? Porque você tem toda essa diferença cambial, por exemplo, né? Você vai ter que lidar com o euro muitas vezes e, obviamente, você vai ter que lidar com o dólar, porque o dólar é essa moeda de valor aí que a gente tem no mundo inteiro para essas trocas comerciais. Então, você tendo um acordo bilateral com a Argentina, você consegue fazer o seu filme sobre a Patagônia na própria Patagônia. E o intercâmbio entre esses países é fundamental para estabelecer e movimentar a economia e a geração de emprego entre eles dois ou até mais, né? Geralmente, antigamente, no caso, se tinha muitos editais Brasil, Argentina e Uruguai, por exemplo. Então, você tem mais dois países aí para explorar e fortalecer o seu projeto economicamente falando, né? E eu gostaria de poder dizer que os editais de coproduções internacionais não são burocráticos, mas eles são, né? Porque afinal a gente está lidando com mais de um país na jogada e tendo que respeitar uma grande série de regras jurídicas e outras muitas ao longo da definição de contrato, enfim, de todas essas necessidades que um projeto vai precisar, né? Principalmente quando você entra em solo estrangeiro. Apesar de que, no nosso caso aqui, a gente só está falando de Mercosul, né? Então, a entrada é mais facilitada. Mas, geralmente, países como Argentina e Uruguai podem destinar aportes na coprodução internacional em dólar, porque foi como eu falei aqui um pouquinho antes. A troca fica mais descomplicada para receber o valor em moeda local no final das contas. Só que com a crise e a crescente do dólar, fica praticamente impossível para lidar com as mudanças cambiárias entre o real e o peso argentino, por exemplo. Fica muito difícil para a produção não se tornar um gasto muito grande, geralmente aí inserindo empresas independentes, né? Não são grandes complexos audiovisuais dos países. E dessa forma, né, eu gostaria muito de ver um esforço do governo brasileiro e argentino em também pensar o audiovisual nessa matemática que estudam para fazer essa moeda transacional. Eu acredito que abriria portas muito importantes para o retorno desses acordos via Ancine e também via INCA, que são dois órgãos públicos que estão em uma fase de intensa recuperação, sendo que o INCA está um pouquinho à frente da Ancine, né, no caso. Acho que pensar o cinema dentro desse possível acordo comercial pode nos ajudar muito a crescer o nosso audiovisual internacionalmente, uma vez que ao conseguir depender menos do dólar e fortalecer a economia latina, por exemplo, a gente pode pensar em incentivos de internacionalização, que é primordial para que a gente consiga conquistar o Oscar, por exemplo. E é um assunto que eu já abordei lá no episódio sobre o novo Ministério da Cultura para o audiovisual. E essa é uma das bases da qual o novo Ministério da Cultura tem nascido, né? No decreto se fala muito sobre internacionalização da cultura brasileira. Então, eu acho que essa notícia da moeda comum, né, entre aspas, porque os economistas que eu consultei sobre o tema, assim, para poder trazer a informação mais certa aqui no podcast, é que esse termo comum não é muito bom de usar, né? Então eu vou colocar aqui falando entre aspas, para que não surja pessoas mal intencionadas em dizer que eu estou incentivando uma moeda única no Mercosul, como é o euro, que não vai ser o caso aqui desse projeto que ainda está no papel, né? A gente nem sabe se isso realmente vai acontecer. Mas a visita do Lula aos vizinhos da América do Sul não parou somente na Argentina, né? Ele viajou até o Uruguai, onde ele se encontrou com o presidente Lacalle Pou, a prefeita de Montevideo, Carolina Cossi, e líderes do Frente Amplo, entre eles o ex-presidente Mujica, que foi responsável também de conseguir levar o Lula até o país logo nos seus primeiros compromissos como presidente. E aqui eu vou abrir um parêntese muito grande, porque é muito interessante ver como é que a internet funciona, né? De estar todo mundo elogiando como que o Lacalle, ele é um democrata, ele é de direita, mas ele recebeu bem o Lula, que é de esquerda, ele conversa com o Alberto Fernandes, etc, blá blá blá. Ele é um democrata de fato. Mas quem conseguiu fazer com que o Lula fosse lá, e eu acabei de dizer, foi o Mujica e o Frente Amplo. O Lacalle, nesse sentido, não tem nada a ver. Quem conseguiu trazer o Mujica e o Sanguinetti, que é um ex-presidente do Uruguai de centro, mais alinhado para o centro, centrão mesmo, assim, nem centro-direita, nem centro-esquerda, é centro. Foi também influência do Mujica, não foi influência do Lacalle, né? As pessoas querem colocar aí o Partido Nacional com uma importância no Uruguai que ele não tem, porque mesmo que ele respeite as bases democráticas de não virar as costas para os seus vizinhos porque está num espectro político diferente, ele continua sendo um cara de direita e ele continua fazendo coisas de direita no país, e ele tá aí todo enrolado com várias coisas que não vem ao caso nesse episódio. Mas por que que eu digo isso, né? Porque na reunião com o Lacalle Pou, o Lula falou sobre respeitar o Mercosul no avanço das negociações com a China e a União Europeia. Mas também falou muito sobre uma troca cultural entre os países. E o Lula deu essa pressionada no Lacalle justamente porque ele não pensa numa unificação de países sul-americanos dentro do Mercosul, né? Do que depender do Uruguai, ele faz a coisa dele sozinho, alheio aos outros. O que não é tão bom assim quando você tem os seus outros dois vizinhos que são mais fortes do que você economicamente, voltando a conversar tão bem assim, e você ainda querer dar esse migué para fora do Mercosul. Mas enfim. E aqui eu vou contar mais uma historinha do porquê é muito perigoso ficar aplaudindo o Lacalle só porque ele recebeu o Lula e a Janja com sorrisos e foi educado. Quando a Carolina Costa estava para fazer a sua corrida eleitoral para a prefeitura de Montevideo, já existiam muitas ameaças de privatizações e diminuição de repasses para o audiovisual uruguaio pelo próprio Lacalle Pou. Porque o Lacalle Pou, ele, quando ganhou a eleição, o primeiro projeto dele foi impulsionar a Luke, Lei de Urgente Consideração. Eu falo mais sobre essa Lei de Urgente Consideração e o estrago dela no audiovisual no primeiro episódio aqui do nosso podcast, que é sobre a concentração de mídia no Uruguai. É um episódio super importante porque é uma coisa que ainda está acontecendo, ainda vai ter desdobramento. O Lacalle, ele ainda não teve sucesso com essa privatização que ele quer fazer e com essa concentração de mídia. Eu acredito que é uma coisa que ele vai deixar o governo sem conseguir fazer, é o que eu espero, mas é uma coisa muito importante para a gente ter noção, porque, como muita gente fala e é verdade, o que acontece no Brasil acaba acontecendo no Uruguai e na Argentina. E o que acontece na concentração de mídia do Uruguai e da ameaça de privatização da Hotel, por exemplo, foi o que quase aconteceu aqui com a EBC. É bem parecido e eu faço até esses paralelos muito bem nesse primeiro episódio aí sobre a concentração de mídia do Uruguai. Então, se você não ouviu, escute. Então, quando a Cossi estava nessa corrida eleitoral para a prefeitura, ela já sentia essa dificuldade do governo atual em responder à continuidade de recursos e incentivos para a cultura como um todo, principalmente o audiovisual. E aqui cabe dizer que a Cossi, ela é engenheira e ela foi ministra de Tecnologia e Inovação no Uruguai, antes de ser prefeita. E ela foi quem estabeleceu o projeto da Antel. Então, ela é uma pessoa que, se ela virasse presidente em 2025, seria muito bom para o audiovisual uruguaio, tendo ainda o Lula no poder. E, se Deus quiser, e ele for muito bom, tendo alguém de esquerda na Argentina também. O fato é que, assim como a Argentina, o Uruguai tem um enorme interesse em continuar crescendo no ramo audiovisual junto ao Brasil. E eu falo isso não só porque eu leio muito sobre o Uruguai, mas porque eu trabalhei no Uruguai por um tempo com audiovisual, e isso é uma coisa muito procurada. O Uruguai, ele também é um grande parceiro do nosso país. E foi muito através das trocas econômicas entre lá e cá que o país conseguiu construir uma indústria que entrega quase 100 filmes por ano. Mesmo tendo só 3 milhões e 500 mil habitantes, hoje, atualmente, no censo, e dificilmente vai chegar a 4. Então, é um país que, com o Frente Amplio à frente das políticas, foi um país que se desenvolveu muito bem nesse quesito do audiovisual. E o Uruguai, ele também tem a Film Commission mais transparente da América do Sul, né? E com isso ele conseguiu fechar um acordo bilateral com a França, porque ele foi condecorado dessa maneira dentro do Festival de Cannes. Então, é um país que, por mais que seja pequeno, ele é extremamente importante para a gente em todos os sentidos econômicos, principalmente o audiovisual. E essa transparência da Film Commission do Uruguai é uma coisa que pode servir de grande aprendizado para nós aqui do Brasil, embora a noção dessa política esteja sendo cada vez mais crescente aqui, né? A gente tem casos de grande sucesso, como a SPCIN, por exemplo, como a Rio Filme, que tem voltado a fazer os seus editais e tem sido muito bom. E esse é mais um artifício que nos ajuda a entender até onde o Mercosul pode chegar, sendo mais integrado e mais amigável. Essas chances de reconstruções que está sendo posta pelo Lula e pelos mandatários atuais da Argentina e do Uruguai pode até mesmo ajudar o Paraguai, né? Que geralmente ele não é tão citado assim como um parceiro do Mercosul, mas ele existe. E na questão do audiovisual, faz muito pouco tempo, talvez um ano no máximo, ou um pouquinho mais do que isso, que o Uruguai aprovou essa primeira lei do audiovisual. Então, a gente pode entender que a partir desses fomentos públicos que vão surgindo no Paraguai, a gente pode pensar em trocas de coproduções internacionais Brasil-Argentina-Paraguai, por exemplo, Brasil-Uruguai-Paraguai, Brasil-Argentina-Uruguai-Paraguai, por que não? Todos os quatro ao mesmo tempo, em fortalecer mesmo esse projeto de cinema latino-americano e de cinema da América do Sul. Eu acho que muita coisa que o Lula fez essa semana em visitar esses dois países pode ser aproveitada no contexto do audiovisual, no contexto cultural. Eu acho que o sul do país, por exemplo, tem muita coisa semelhante com as culturas gaúchas, tanto do Uruguai quanto da Argentina, que também pode ser um meio assim de acesso, de integração e de união desses países, economicamente falando, também no cinema. É claro que tudo que eu estou falando aqui não é uma coisa que o Lula deixou posto na mesa e falou que vai fazer, né? Mas é um episódio para a gente refletir sobre a saída dele lá, que é tão importante, e como que esses projetos que já existem aí, dessa moeda comum, de fazer empréstimos via BNDES para empresas brasileiras irem fazer obras em outros países e ter esse destaque internacional econômico de volta para o Brasil, eu acho que isso pode também gerar um braço aí na nossa economia criativa. Afinal, né, falando de BNDES, a gente vai ter agora um setor exclusivo de economia criativa. A gente está bem chique no BNDES, né? Não que o BNDES não participe do audiovisual, já participava há muito tempo, mas a gente vai ter o Juca Ferreira, né, como esse diretor aí, esse secretário desse setor criativo do BNDES, que eu acho que ele, sendo a pessoa que ele foi um ministro que focou muito nas relações do Brasil com a América Latina. Eu acho que a gente pode pensar muito e esperar que se tenha trabalhos voltados para essa área também com o Mercosul. Isso seria fantástico. Eu acho que e muito é o que a gente precisa fazer para não só retomar o protagonismo do Brasil no audiovisual a nível nacional e internacional, como resgatar esses dois países que são tão importantes para a gente. Porque, por mais que a Argentina, em 1985, tenha chego numa indicação do Oscar, vale lembrar que o filme não foi feito com dinheiro público. Ele não tem uma participação direta do Inca. Então, essa vitória é muito mais pelo lobby da Amazon em promover o filme, conseguir colocar o filme como um dos concorrentes a melhor filme internacional dessa edição de 2023 do prêmio. É mais um feito de uma empresa norte-americana do que o feito de um país. E isso é completamente diferente das relações que se tinha quando a gente teve a História Oficial ganhando Oscar, quando a gente teve O Segredo dos Seus Olhos ganhando Oscar, que teve participação direta dessas políticas de internacionalização de um órgão que existe há mais de 60 anos, né? Então, tudo isso eu acho que vale a pena a gente pensar e a gente resgatar, né? Porque, como eu já abordei algumas vezes aí nas minhas redes sociais, Eu não sou muito adepta de a gente ter que vender tanta coisa assim dos nossos filmes para poder ganhar um prêmio importante, sem depois ter o direito de continuar explorando aquela obra para dentro do nosso país, né? Que é o que infelizmente vai acabar acontecendo com a Argentina 1985 em algum momento. Então é um momento chave da gente voltar a discutir sobre isso, da gente voltar a falar sobre isso, da Ancine voltar a ser uma referência para esses países, para a gente se fortalecer economicamente, assim. Eu fico muito satisfeita de ver que o Lula deu prioridade, para os nossos vizinhos aí, nesses primeiros gestos aí internacionais como presidente. E eu acho que a gente pode ficar bastante positivo de esperar coisas boas que saiam dessas conversas, desses encontros, e espero que não esqueçam o audiovisual. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. E se você ainda não apoia o projeto, corre no link lá na descrição do episódio e apoia a partir de R$ 1 mensal. A sua contribuição faz toda a diferença para que eu siga fazendo o meu trabalho. Muito obrigada e até o próximo episódio.